step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Boa tarde, hoje é quarta-feira, 1º de janeiro de 2020, dia de Ano Novo. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Preço do etanol dispara e fecha 2019 com alta de 11,5% nas bombas. Mega da Virada premia 4 apostas e cada um dos bilhetes deve receber 76 milhões de reais. Valor da passagem do transporte público de São Paulo sobe para R$ 4,40 e aumento começa a valer nesta quarta-feira. Polícia atira bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes em marcha de Ano Novo em Hong Kong. Grupo paramilitar começa a deixar complexo da embaixada americana em Bagdá após invasão de terça-feira. Papa Francisco admite ter perdido a paciência com o fiel e pede desculpas por reação agressiva. Começam hoje a valer as mudanças nas tarifas do transporte público na capital paulista. Vamos às informações da repórter Camila Yunis.
O novo preço das passagens de ônibus, metrôs e trens em São Paulo começa a vigorar a partir de hoje. A mudança para este ano de 2020 já tinha sido anunciada pela Prefeitura no dia 24 de dezembro. Quem for utilizar o transporte público na capital paulista deverá desembolsar R$ 4,40. Até o final do ano, o valor do passe era de R$ 4,30. O reajuste é de 1,33% e está abaixo da inflação anual, que é de 3,86%, de acordo com o Banco Central. Claro que a mudança gerou divergência de opiniões entre os usuários do transporte público. A auxiliar administrativa Tainá de Santana diz não concordar com o aumento. Para ela, mesmo que o acréscimo seja de 10 centavos, acaba prejudicando o cidadão, que além de pagar o deslocamento até o trabalho, também arca com o custo para o lazer.
Já não está barato. muito, assim, para quem depende do transporte público todos os dias para ir trabalhar ou para outras coisas também. É muito dinheiro que vai e é bem puxado.
A cuidadora de idosos, Edinaldo Oliveira, também é contra o reajuste. E fala que, para ela, a mudança não corresponde com a qualidade dos transportes.
É um absurdo, mesmo porque a qualidade dos ônibus nunca aumenta, né? Só diminui. Então, não teria motivo nem razão para aumento da passagem.
Todos os dias, cerca de 8 milhões e 300 mil pessoas passam pelas 13 linhas do metrô e da CPTM. E 8 milhões e 800 mil utilizam os ônibus em São Paulo. O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Edson Caran, explica que o reajuste compensa a redução do subsídio e salienta as mudanças que ocorrerão na operação da frota de ônibus em São Paulo.
Realinhando a tarifa em 10 centavos, para você ter um pouco mais de fluidez no teu caixa, e junto com isso vem a readequação de todo o sistema.
A advogada Gisele Ferrarini é a favor do reajuste na passagem, e diz que é importante principalmente para manter a qualidade dos transportes públicos.
Então eu acho que é justo, né, que a passagem seja reajustada de tempos em tempos, até para manter a qualidade dos nossos ônibus com ar-condicionado, ônibus novos, não tem outro jeito.
Também ficará abaixo do nível da inflação o valor repassado à Secretaria Municipal de Transportes em 2020, com um reajuste de apenas 2%. Além disso, a previsão é de que a Prefeitura também repasse às empresas de transporte um valor menor do que o de 2019.
30 anos após a implementação, boa parte do que é estabelecido pelo ECA fica só no papel. Destaque de Renan Porto.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos em 2020. Instituído em 1990, o ECA estabelece absoluta prioridade para crianças e adolescentes. De acordo com o artigo 4º do Estatuto, isso significa que eles devem ser colocados em primeiro lugar no âmbito das políticas públicas e orçamentárias. Para tentar cumprir as normas e direitos previstos no texto, o ECA criou os conselhos tutelares vinculados aos municípios e delimitou a idade de 12 anos incompletos para diferenciar uma criança de um adolescente. Além disso, o Estatuto determinou a universalização da educação obrigatória. A vice-presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, Thaís Dantas, enaltece a importância da implementação do ECA, mas reconhece que ainda há muito a ser feito.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é elogiado internacionalmente como uma das melhores legislações protetivas à infância e adolescência. No entanto, a gente não pode negar que há um enorme desafio em relação à efetivação desses direitos, a tirá-los da prática. Nesse sentido, o que é necessário no nosso país é fazer valer a regra constitucional da absoluta prioridade, tem que ser respeitada pelo poder público, pelos seus três poderes, pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário.
Para ela, a responsabilidade pelo cumprimento do que é estabelecido pelo Estatuto recai não só sobre o Estado, mas também sobre a família e sobre a sociedade. A assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq, Marta Volpe, aponta a falta de recursos como um dos principais desafios para colocar em prática o que o ECA determina.
Entre as dificuldades para se garantir a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil estão a insuficiência de recursos e meios necessários para a implementação das políticas públicas eficazes. Outro desafio é garantir a atuação intersetorial das políticas destinadas à infância e adolescência.
Para Marta Volpe, entre as principais alterações feitas no texto do ECA, está a Lei de Adoção de 2009, que determina, entre outros fatores, um tempo de convivência obrigatório entre a família e o adotando para verificar a compatibilidade. A assessora destaca também a Lei da Palmada de 2014, que proíbe castigos físicos a menores de idade, e o Marco Legal da Primeira Infância de 2016, que dá atenção especial a crianças menores de 6 anos. Em maio deste ano, uma nova edição do ECA foi lançada com alterações voltadas à prevenção da gravidez na adolescência e à política de buscas por crianças desaparecidas. Uma das principais frentes de atuação do governo em nome da implementação do que é estabelecido pelo Estatuto é o combate ao abuso sexual infantil. O tema foi pauta de comissões na Câmara ao longo do ano e costuma ser abordado pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra alerta para a atuação do crime organizado nesse ramo.
Um vídeo de abuso de criança pode custar entre R$1.000 e R$2.000. Se for bebê, pula para R$50.000. O comércio da imagem de abuso de bebês no Brasil tem movimentado esse mercado negro. Os senhores precisam entender que o abuso de criança não é só um doente que está ali na esquina abusando. O crime organizado está por trás disso. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento com muita coragem.
De acordo com dados da Fundação Abrinq, existem hoje 5.419 projetos de lei tramitando no Congresso que tratam de crianças e adolescentes. Quase 2.500 dessas propostas são pautadas pela proteção dos menores de idade. Entre elas, 712 abordam a violência contra os jovens. Boa parte das discussões entre os parlamentares são geradas por propostas legislativas com caráter punitivo aos menores infratores. Sobre educação, são quase 1.400 projetos de lei tramitando no Congresso. Entre os principais temas estão o currículo escolar e a violência nas escolas. A taxa de escolarização também é pauta das propostas apresentadas pelos parlamentares. De acordo com dados de 2018 do IBGE, 10% dos adolescentes entre 15 e 17 anos não frequentam a escola. Para a secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia de Mello, o abandono escolar é o fundamento desse número. Por isso, Mello defende uma política pública nessa área que atinge as crianças e os adolescentes desde cedo para evitar que no futuro a criança deixe de estudar.
A gente também precisa pensar numa política pública para adolescentes. Porque a gente tem uma política da aprendizagem a partir dos 14, 15 anos. Mais de 12 anos que a gente está observando pelas pesquisas que os meninos estão abandonando a escola no sexto ano. A gente precisa pensar numa política pública, não só punitiva, mas numa política pública para alcançar esses adolescentes.
A especialista em direito de crianças e adolescentes, Roberta Densa, reconhece que ao longo dos 30 anos de existência, os governos buscaram se adequar ao ECA, cada um a seu modo. Ela entende que a postura atual do governo é positiva em relação à busca para atender as demandas do Estatuto, mas vê com preocupação a tentativa do Palácio do Planalto de reduzir o número de integrantes do CONANDA, órgão responsável por cumprir as diretrizes do ECA. Apesar disso, Roberta Densa entende que o texto do Estatuto é claro, o que evita interpretações ideológicas.
Não há muita margem de discricionariedade do ponto de vista do governo. Ele tem lá, o Estatuto traz uma porção de políticas públicas que devem ser implementadas. Ponto. Não há muito o que fugir daquilo. É claro, a gente pode implementar políticas públicas, cada um ao seu modo, mas elas precisam ser implementadas.
De acordo com Roberta Densa, ainda há muito a ser feito, mas é preciso reconhecer e comemorar as conquistas obtidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2020 será ano de eleições municipais. Vamos agora ao destaque do repórter Afonso Marangoni.
2020 é ano de eleição para prefeitos e vereadores nos 5.570 municípios brasileiros. No dia 4 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher os representantes para os próximos 4 anos. De São Paulo, com 12 milhões de habitantes, a Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 781 habitantes, as cidades têm demandas específicas, mas também compartilham de desafios comuns. A questão orçamentária é uma preocupação porque boa parte do dinheiro arrecadado já está comprometido com despesas como pagamento de salários. O prefeito de Mirandópolis, no interior de São Paulo, Everton Sodário, do PSL, destaca que os municípios não têm dinheiro para investir.
A arrecadação do município é basicamente para pagar conta. Você tem arrecada, você recebe verbas externas, mas você não consegue fazer grandes obras. As grandes obras que os municípios hoje do estado de São Paulo, a título de exemplo, estão fazendo, são de verbas. Quem está fazendo é o governo federal ou o governo estadual. O município, por si, tudo que ele recebe já tá engessado, já tem um direcionamento, o prefeito só serve para assinar.
Everton Sodário também enfatiza a questão da reforma da Previdência.
Muitos prefeitos torciam para que a reforma da Previdência do governo federal viesse para os municípios. Infelizmente, não foi do jeito que se esperava, mas é muito importante se pensar na questão da reforma das previdências municipais, porque vai chegar uma hora que os municípios, em especial aqueles que têm institutos previdenciários próprios, boa parte deles ainda tem, não vai aguentar mais pagar o seu aposentado, não vai aguentar mais pagar o seu pensionista.
Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro avaliou o desempenho econômico de mais de 5 mil cidades brasileiras. O levantamento da Firjan apontou que nos últimos 5 anos a gestão fiscal dos municípios piorou e que quase um terço deles está no vermelho e não consegue se sustentar. Ao anunciar os resultados no dia 31 de outubro, o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonathan Goulart, ressaltou o impacto para a população da situação fiscal das cidades.
Se o município não consegue gerar receita localmente para financiar sua estrutura administrativa, ou seja, pagar os salários dos vereadores, do prefeito, dos seus gabinetes e sua estrutura mais básica, isso vai ter que vir de algum lugar e vem do fundo de participação dos municípios, que deveria ser destinado para educação, saúde, saneamento, para melhorar a qualidade de vida da população.
Quase 75% dos municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica, incluindo 9 capitais: Florianópolis, Maceió, Porto Velho, Belém, Campo Grande, Natal, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Luís. O deputado estadual Alex de Madureira, do PSD de São Paulo, entende que as mudanças nas regras eleitorais serão um desafio adicional em 2022.
Nós vamos pela primeira vez entrar numa eleição sem as coligações partidárias. Então isso tem sido um desafio também para os partidos políticos e para os prefeitos, que têm que montar as suas chapas de uma forma que ela ande sozinha, né? Não existindo mais as coligações, a gente chama de chapa pura, né? O prefeito tem que sair com uma chapa, no máximo tendo um aliado como vice, né? Trazendo um partido junto como vice.
O prefeito de São Pedro da União, em Minas Gerais, Custódio Ribeiro Garcia, do PSDB, concorda que este será um dos principais desafios.
Eu acho que sempre os deputados, o senador gosta de fazer os municípios de cobaia, sempre experimentando se vai dar certo ou não. É um desafio, sim, muita dificuldade que nós vamos encontrar agora com as câmaras de vereador. Então...
Ao todo, mais de 56 mil cadeiras nas câmaras municipais estarão em disputa. A vereadora de São Paulo, Soninha Francini, do Cidadania, destaca que o cidadão também reclama muito da burocracia da gestão pública.
O munícipe sempre reclama da burocracia do setor público com 1 milhão de razões. Eu vou dizer que quem está dentro da administração pública também reclama muito da burocracia. A gente tem alguns processos muito antiquados, muito ultrapassados. Agora isso vem melhorando com o tempo, né? Tem havido uma simplificação dos processos, a substituição da ida a 10 balcões diferentes, muitas filas, e isso tem melhorado, mas ainda é um entrave muito sério.
O deputado estadual de São Paulo, Roberto Moraes, do Cidadania, recebe muitos prefeitos na Assembleia e fala sobre os desafios de quem assumir as prefeituras em 2020.
E o desafio hoje de ser prefeito é algo que você não consegue calcular. Os problemas que os municípios têm. A grande maioria dos municípios tem dificuldades em pagamentos de salários, pagamentos de aposentadorias e 13º. Os prefeitos, hoje os candidatos, eu falo que são muito corajosos, porque hoje enfrentar as dificuldades de um município realmente é muito difícil.
Para o deputado estadual de São Paulo, Carlos Giannazzi, do PSOL, não existe solução a curto prazo.
Não há saída, pelo menos à vista, né, no horizonte nesse momento histórico, porque a economia continua muito ruim, as reformas feitas acabaram piorando a situação, então eu, pelo menos, não vejo perspectiva. Nem os prefeitos, que estão em pânico, literalmente em pânico e preocupados com as finanças municipais, porque não há mais investimento, houve uma diminuição dos repasses, tanto do governo federal como do governo estadual.
O vereador de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, destaca que a questão orçamentária só será resolvida com a retomada da economia brasileira.
É fundamental que a gente saia dessa crise e que o país possa gerar riquezas, e assim, gerando riquezas, gera impostos, gera tributos para poder ser devolvido à população. Então, a grande questão do momento dos municípios está atrelado diretamente, efetivamente, à questão da crise, do desenvolvimento, da retomada do crescimento econômico do país.
Nas últimas eleições municipais, foram quase 500 mil candidatos e 144 milhões de eleitores aptos a votar.
Agora são 4 horas e 17 minutos e, por falar em eleições municipais, o Congresso já está de olho neste pleito. Vamos agora a Brasília, direto conversar sobre esse assunto e sobre outros assuntos também com o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, muito boa tarde para você.
Muito boa tarde, Nicole, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois nesse ano eleitoral, Brasília não tem eleição, né? Não tem eleição municipal aqui na capital federal, mas é um pleito que mexe bastante também com o Congresso, também com o Palácio do Planalto, mexe bastante com a política por aqui. O líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, me definiu bem como que vai ser esse ano com relação às eleições. Ele me disse, nesse ano, julho é novembro no Congresso. Ou seja, depois de julho, a partir do segundo semestre, vão ter pouquíssimas votações no Congresso, justamente porque entre o recesso parlamentar e as eleições do ano que vem, desse ano, melhor dizendo, os parlamentares vão se concentrar exatamente em fortalecer as suas bases eleitorais, em fortalecer os seus palanques. Mesmo que a maioria não tente concorrer a nenhuma prefeitura, mas eles querem eleger correligionários, aliados, e também a eleição desse ano acaba servindo como um termômetro para 2022, na próxima eleição municipal. Fora que muitos parlamentares vão também concorrer às prefeituras, né? Aí em São Paulo, por exemplo, é provável que a gente tenha a deputada Joyce Hasselmann pelo PSL, ela já manifestou várias vezes que quer ser candidata a prefeita, tem o apoio do próprio partido, o deputado Orlando Silva do PCdoB também deve ser candidato aí em São Paulo, Paulo Teixeira do PT também é um possível nome, no Rio de Janeiro são vários os deputados que devem concorrer, como Marcelo Freixo do PSOL, Marcelo Caleiro do Cidadania, Rodrigo Amorim pelo PSL. No Recife, por exemplo, são 3 deputados que devem também tentar a prefeitura. Então, a gente vai ter parlamentares aí de praticamente quase todos os estados do Brasil concorrendo principalmente nas capitais e nas grandes cidades, né? E por isso, o governo ele vai se concentrar para fazer a pauta andar no Congresso nos primeiros 6 meses ali de fevereiro até julho, como disse aí o líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho. Vamos ouvir.
É importante notar de que as convenções só começam a se realizar meados de julho até início de agosto. Portanto, nós temos todo o primeiro semestre para poder correr e aprovar essas matérias que são prioritárias para o governo. Então, existe uma disposição dos presidentes do Senado e da Câmara e das lideranças partidárias para agilizar a tramitação dessas matérias.
E é uma pauta muito extensa, né? Só na economia, por exemplo, tem a reforma administrativa, que vai mexer com alguns pontos bastante polêmicos, como a estabilidade do servidor público, vai render muita discussão no Congresso. Não é um projeto tão fácil de aprovar, pelo menos não da forma como o governo imagina, né? Tem a reforma tributária, que também é uma discussão complexa, tem a pauta, o pacto federativo, melhor dizendo, que são propostas para melhorar a arrecadação nos estados e municípios, tem o marco do saneamento básico, são propostas aí que o governo considera prioritárias e que vai ter que correr aí no primeiro semestre, vai precisar de uma articulação política muito bem feita para conseguir avançar em todas essas pautas. E vai ser interessante a gente acompanhar também como vai ser a postura do presidente Jair Bolsonaro nessas eleições, já que o partido que ele quer criar, o Aliança pelo Brasil, dificilmente vai ser criado a tempo de poder participar das eleições municipais, de poder lançar candidaturas, e ele já deu sinais de que, caso isso se confirme, caso essa tendência se confirme, ele não deve se envolver diretamente nas disputas municipais, pelo menos publicamente, não deve anunciar apoios. Então, vai ser um ano bastante interessante aqui da gente acompanhar aqui de Brasília com relação às eleições, Nicole.
E Levi, você estava falando sobre essa correria, né, que o governo terá de ter, então, com essas reformas por causa das eleições municipais. Qual seria a prioridade do governo dentre essas que você falou, como pacto federativo, a própria reforma administrativa, a reforma tributária, para que ela encaminhe, né, já neste primeiro semestre?
O governo ainda precisa mandar o texto da reforma administrativa, né? Ele seria enviado agora, no final do ano, mas a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro, isso acabou sendo adiado para o início desse ano. A tendência é que esse texto seja enviado ao Congresso em fevereiro. E é um texto que a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, principalmente, fala bastante, bate bastante nessa tecla de que tem que haver alterações significativas na máquina pública, na estrutura do Estado, também nas carreiras dos servidores públicos. Então, o governo vai investir bastante nessa pauta aí no Congresso Nacional. A reforma tributária, o governo ainda ficou de mandar o texto, né, mas já é um assunto discutido pelo Congresso desde 2019. O Congresso vai caminhando aí com pernas próprias nessa pauta, mas o que o ministro Paulo Guedes tem dito é que a prioridade para esse ano é principalmente a reforma administrativa e também o pacto federativo, que é uma demanda de muitos parlamentares, de governadores, de prefeitos. Então, principalmente essas duas pautas.
Levi, só para a gente fechar, as festas de final de ano já passaram, Natal, Ano Novo, o presidente retornou da Bahia para passar o Réveillon aí com a primeira-dama Michelle em Brasília. A expectativa é que a rotina do presidente volte ao normal já a partir de amanhã ou só apenas na próxima semana?
Provavelmente na semana que vem, Nicole. Ele pode até ir, por exemplo, ao Palácio do Planalto. Ontem mesmo ele chegou a ter uma reunião breve no Palácio do Planalto para definir a questão do salário mínimo, né, que agora é de R$ 1.039,00, mas a previsão inicial era de um descanso pelo menos até o dia 5. Né? Ele, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, passaria todo esse tempo na Bahia, na base aérea de Aratu, antecipou a volta, voltou ontem de manhã para passar o Réveillon em casa com a esposa Michelle Bolsonaro. Então, ele deve ir retomando aos poucos ao longo dos próximos dias.
Tá certo. A gente conversou agora, então, com o Levi Guimarães, direto de Brasília. Levi, muito obrigada pela sua participação e um ótimo 2020 para você. A gente se fala ao longo deste ano.
Obrigado, Nicole. Um ótimo 2020 para todo mundo também.
E uma iniciativa pioneira no Brasil vai analisar a predisposição a doenças crônicas por meio do DNA de 15 mil brasileiros. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Letícia Santini.
Alzheimer, diabetes, câncer e até depressão. Esses males, ainda incuráveis, atingem milhões de brasileiros ao longo de gerações. Buscar a cura ou simplesmente uma forma de amenizar essas doenças envolve bilhões em pesquisa e cientistas renomados pelo mundo. Para muitos deles, a resposta pode estar no DNA. Uma iniciativa inovadora no Brasil promete incluir a população do nosso país no cenário das pesquisas genômicas globais. Coordenado por Lígia da Veiga Pereira, chefe do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva da USP, o projeto DNA do Brasil pretende sequenciar o genoma completo de aproximadamente 15 mil brasileiros, entre 35 e 74 anos. Os participantes são funcionários públicos que já fazem parte do ELSA, Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que monitora a saúde dos trabalhadores de 6 capitais brasileiras desde 2008. Agora, os dados clínicos de saúde dessas pessoas serão combinados aos dados genéticos, garantindo maior precisão aos diagnósticos. Segundo ela, o Brasil é marcado pela miscigenação de diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos e africanos, o que garantiu diversidade ao DNA brasileiro. Lígia da Veiga Pereira diz ser possível entender quais são as variações genéticas que estão associadas ao risco de desenvolver doenças crônicas, dando esperança aos pacientes.
Esse banco de dados que a gente está gerando vai imediatamente ajudar a turma que está fazendo diagnóstico de questões genéticas, ajudando eles a interpretar o resultado desses diagnósticos. Então, o que muda agora é a escala do nosso conhecimento sobre a nossa população. A gente tinha uma visão um conhecimento muito superficial sobre a variação genética que a gente tem no Brasil. E agora a gente vai ter um número representativo de brasileiros sequenciados para ter um banco de dados realmente significativo.
Com o DNA do Brasil, também será possível identificar a predisposição às doenças, respostas a medicamentos e levar ao desenvolvimento de novas terapias. Parceira de Lígia na coordenação do projeto, a cientista Tabitha Hinemaia afirma que o DNA do Brasil pode revolucionar também o entendimento sobre a formação das populações ancestrais.
E a gente quer fazer alguns resgates históricos, porque dos 4 milhões ou 3 milhões e meio de indígenas que estavam aqui, a gente tem hoje 400 mil. Né? Esses outros indígenas não desapareceram completamente. A gente tem resquícios deles quando a gente fala em 10% ou 7% de ancestralidade indígena que sobrevive na população de São Paulo, do Rio de Janeiro. Essa ancestralidade ela é representativa desses indivíduos que desapareceram. Então a gente pode resgatar esses indivíduos de alguma maneira. Assim como a gente pode resgatar os 30% ou 50% de ancestralidade africana.
A estimativa para os próximos anos é mapear entre 100 e 200 mil genomas de brasileiros. O financiamento para sequenciar o genoma completo dos primeiros 3 mil brasileiros, que correspondem à etapa inicial do projeto, vem da iniciativa privada. Segundo Lígia Pereira, para dar sequência ao trabalho, porém, são necessários mais recursos e novos parceiros.
Uma parceria com a indústria farmacêutica nacional seria bárbara, porque nós sabemos fazer pesquisa básica, nós sabemos fazer isso, mas chega um momento que a nossa capacidade também é limitada. Eles são melhores, em geral, em pegar um conhecimento novo e transformar num produto.
A cientista ressalta que esses avanços científicos não podem ficar restritos ao ambiente acadêmico. Segundo Lígia da Veiga Pereira, o Ministério da Saúde já sinalizou interesse na expansão do projeto, para que a medicina brasileira seja mais precisa, eficaz e de menor custo. A pesquisadora ressalta a importância da manutenção de bolsas de estudos para o desenvolvimento de projetos científicos no país, como o DNA do Brasil.
Eu não sei se a população entende que esses alunos são a nossa mão de obra. Isso não é um luxo. A bolsa de estudos para um aluno de pós-graduação é a forma dessa pessoa se sustentar enquanto ela estuda e trabalha para a gente. Eu não sei qual foi a última vez que eu sentei aqui na bancada e abri um tubo, peguei numa pipeta. Não sou mais eu quem faz isso. São esses alunos que vocês estão vendo aí passeando no laboratório.
Após a conclusão dos primeiros 3 mil genomas em um prazo de 6 meses, o banco de dados já estará disponível para uso exclusivo dos pesquisadores. A estimativa é que os 15 mil genomas sejam sequenciados em um prazo entre 18 e 24 meses.
Agora são 4h30 pontualmente e o Jovem Pan agora vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes com mais notícias desta quarta-feira. Até já!
Jovem Pan, agora! Jovem Pan News. Jovem Pan.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, do meio-dia e meia às 14h, na nossa página do Facebook,
no AM 620.
E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan. Ah, Jovem Pan.
Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo golpe depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, a quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, né? É muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Jovem Pan, agora.
Agora são 4 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e vamos falar sobre as metas do ano novo. O Vitor Moraes acompanhou quais são essas metas aí de algumas pessoas, vamos acompanhar.
Chegou aquele momento de mudança, ano novo, vida nova, para você também é assim? Fazer planos, pensar e executar melhorias para a sua vida, ter esperança e ser feliz. O psicoterapeuta Alexandre Sintra explica que esse é, sim, o melhor momento para traçar essas metas.
Uma coisa que a gente sabe é que um especialista em mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, chamado John Norcross, ele tentou fazer uma avaliação de será que essas metas funcionam, né? Será que ter essas metas ajuda? Será que ter essas metas de resoluções de ano novo ajudam? E ele descobriu duas coisas. Primeiro, a maioria das metas está relacionada a parar de fumar, a melhorar a questão de atividade física, a melhorar a alimentação, perder peso. E segundo, sim, funciona. Ele observou que as pessoas que estabelecem objetivos para cumprir ao longo do ano, as pessoas que estabeleceram metas de ano novo, né, resoluções de ano novo, elas tiveram um sucesso 10 vezes maior do que as outras.
Alexandre acredita ainda que as metas devem ser simples e devem ser compartilhadas.
As pessoas dizem que, se você falar para alguém que você estabeleceu aquela meta, vai dar errado, não vai dar certo, balela, mentira, não é isso. O que acontece? Quando você compartilha as suas metas com outras pessoas, com amigos queridos, com familiares, você tem suporte que vai te ajudar a concluir geralmente uma tarefa que é difícil. Parar de fumar, perder peso, fazer atividade física é uma coisa que é difícil e às vezes é bom ter amigos, ter pessoas próximas que te lembram das suas metas, que te ajudam a alcançá-las.
Beleza, doutor, mas a pergunta é a seguinte, por que esperar até o ano novo para começar? Entra ano e sai ano, os mesmos desejos se renovam e nem todo mundo pensa desse jeito. Na Galeria Ouro Fino, em São Paulo, encontro o cabeleireiro Marcos Baroni, considerado o melhor do Brasil em fazer dreads. Ele conta que ao invés de fazer novos votos na virada do ano, prefere focar nas conquistas do dia a dia.
Eu acredito que todo começo de ano, todo ano novo, ele é bom. A gente para, a gente pensa, a gente reflete, vê o que a gente quer, vê o que a gente não quer. Eu, no meu caso, eu já venho trabalhando. Eu vivo todos os dias o melhor dia da minha vida. Eu não tenho data, eu não tenho Natal, não tenho Ano Novo, não tenho Dia das Crianças, eu não tenho nenhuma data especial para fazer as coisas que eu quero para minha família, ou para alguém, ou para começar um planejamento. A virada do ano para mim é simplesmente do dia 31 pro dia 1º de janeiro. As coisas estão todas acontecendo. Todo dia para mim eu vivo como se ele fosse ano novo. É incrível poder pensar assim, poder agir assim. Isso reflete em todas as coisas que eu faço na minha vida. Então, eu acredito que para algumas pessoas funciona, mas para mim eu prefiro ter meu ano novo pensando e planejando as coisas de um jeito legal todos os dias.
Fato é que o ano começou e de um jeito ou de outro é sempre bom ter disciplina e buscar sempre ser melhor a cada dia.
À medida que a população fica mais velha, deficiências do mercado aparecem. Vamos ao destaque da repórter Nani Cox.
A expectativa de vida da população brasileira aumentou 30 anos e 8 meses de 1940 para cá. O último dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicava que as pessoas viveriam, em média, até os 76 anos e 3 meses de idade. Além da preocupação com a previdência, por exemplo, o envelhecimento da população evidenciou outro problema, a falta de produtos específicos para a terceira idade. Com 79 anos e aposentada há 2, Helena Chargel viu essa lacuna no setor de moda íntima e decidiu agir.
Eu tive uma luz e onde eu queria ir, falei, não, eu quero um projeto. e eu vou tirar as mulheres da invisibilidade.
Helena começou com uma coleção de peças íntimas para pessoas acima dos 60 anos em parceria com a marca de uma amiga. Mas tinha duas exigências. Ela mesma seria a garota propaganda e o Photoshop estava proibido.
Eles usam Photoshop, né? Tira a ruguinha daqui e eu sempre falo, por favor, deixa todas as ruguinhas que eu tenho direito. Elas são muito importantes. Elas mostram que eu cheguei aqui agora.
Mãe de dois e avó de cinco, Helena brinca que descobriu recentemente que passou dos 33 anos. Para ela, o projeto vai além de estipular uma categoria de roupas de acordo com a idade de quem vai usá-las.
Então, agora nós estamos lançando já a segunda coleção nossa, especial para mulheres de 60 a mais. Mas, como eu digo, a minha neta que tem 20 e a minha neta de 40 usa a coleção.
Helena tem mais de 20 mil seguidores no Instagram, rede social que ela usa para espalhar mensagens positivas sobre a relação de uma pessoa com o próprio corpo. Além de tirar a mulher da obscuridade, a menina de quase 80, como ela se descreve na internet, mostra que ser sexy não tem nada a ver com o ano de nascimento.
Mesmo com um recorde de produção, o elevado consumo fez o preço do etanol hidratado disparar nas bombas em 2019. E quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Marcelo Matos. Oi, Matos, boa tarde para você. Quais são essas informações que você tem?
Boa tarde, Nicole. Muito um feliz ano novo para você, para todos os ouvintes e também internautas, né? Como você disse, né? A Agência Nacional de Petróleo divulgou e registrou uma alta de 11,5% no preço médio do etanol nos postos do ano passado, o maior aumento desde 2015. A ANP apontou que na última semana de 2019, nós tivemos no litro do combustível, ele custava em média R$ 13,15. O diesel foi o segundo combustível com maior alta, 8,7%. E também em razão dos reajustes da Petrobras nas refinarias, até o dia 15 de dezembro, o preço médio dos produtores subiu 16,3%. E nós também tivemos a elevação do biodiesel. O valor do diesel nas bombas fechou o ano passado em R$ 13,75 por litro. Já a gasolina subiu 4,8%, numa média de R$ 4,55. Então, esse foi o comportamento dos combustíveis, a maior alta para o etanol. Como você disse, Nicole, nós tivemos uma safra recorde, mas também um alto consumo e não houve nenhuma alteração em relação ao mercado de açúcar. Quando há, por exemplo, a Índia é o maior mercado consumidor do mundo. Se há uma quebra de safra importante nesse gigante país, o Brasil, que é o maior produtor de açúcar do mundo, normalmente os produtores direcionam então a sua produção para a produção de açúcar, ao invés do etanol hidratado. Não foi o que ocorreu, então nós não tivemos nenhuma quebra importante em relação ao agronegócio, ao mercado de açúcar, e foi uma safra de fato alcooleira, como garante a Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Mas de qualquer forma, então, fica essa questão envolvendo o preço. Nós sabemos também que muitos estados, a questão do ICMS é fundamental. São Paulo é o maior produtor do Brasil, há uma diferenciação, um imposto reduzido aqui em relação ao etanol, mas muitos estados não existe essa redução e muitas vezes o preço do etanol praticamente acompanha a gasolina e aí essa troca do combustível praticamente também não é realizada. Mas agora fica a expectativa de uma nova produção importante no país e nós vamos acompanhar também a movimentação do mercado de combustíveis. A Única garante que acompanha o mercado internacional, né? A Petrobras passou a utilizar o mercado internacional. Nós tivemos no governo Dilma Rousseff o represamento dos reajustes, né? Não havia o acompanhamento com o mercado externo, né? E a partir da mudança de governo, nós tivemos então acompanhamento, já Temer e agora com o Bolsonaro, o comportamento mundial. Sobe o petróleo lá fora, sobe aqui também o preço médio do barril no ano passado do petróleo, $60, então houve o acompanhamento em relação ao etanol, mas é esse o destaque, que foi o combustível que mais subiu 11,5%. Nicole.
Tá certo, Marcelo, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo 2020 para você também e até mais.
Muito boa tarde e até mais.
Vamos voltar a Brasília, porque o governo federal busca apaziguar os ânimos e manter o bom relacionamento com o Congresso. A reportagem é de Levi Guimarães.
O governo Jair Bolsonaro começa o ano de 2020 em melhor sintonia com o Congresso Nacional do que foi na maior parte de 2019. Após um início de mandato bastante conturbado na relação com o poder legislativo, com frequentes atritos com líderes partidários e até com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Planalto conseguiu estabelecer uma ponte com os parlamentares, mesmo que muitos considerem que ela ainda não está no patamar ideal. A afinidade entre as partes em alguns temas ajuda. A maioria dos deputados e senadores vê com bons olhos a agenda econômica proposta pelo ministro Paulo Guedes e abraçou, por exemplo, a reforma da Previdência, mesmo desidratando alguns pontos do texto. As reformas administrativa e tributária, apesar de gerarem divergências que podem complicar a aprovação de certos itens, também são vistas como necessárias pelo Congresso. Na última live do ano, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a necessidade de se manter uma parceria com outros poderes.
Tem um movimento, um relacionamento cordial com Rodrigo Maia, também com Davi Alcolumbre, e alguns acham que eu deveria me isolar, né? Ter um comportamento para atender exclusivamente esses internautas. Não é assim. Não foi para isso que me propus vir para a República. Nós devemos ter paciência, né?
A postura do Poder Executivo tem sido aprovada por uma parte dos parlamentares, que enxerga uma maior independência do Congresso em não só mexer nas propostas enviadas pelo governo federal, mas também em avançar com uma agenda própria. Um exemplo foi a aprovação do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar todas as emendas parlamentares de bancada e dá ao Legislativo um papel ainda mais relevante na elaboração do orçamento da União. Esse aspecto é destacado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
O parlamento tem muito mais poder em dezembro de 2019 do que tinha em dezembro de 2018. Ele hoje tem uma série de ações sobre o orçamento e de definições de políticas públicas que não tinha antes. O presidente, que passou 20 anos, 28 anos da sua vida no Congresso, respeita isso, não brigou com isso. E a gente vem com paciência e com resiliência, construindo uma relação que está dando resultado.
O líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL, também vê o saldo da articulação política como positivo.
Isso causou no início do ano uma certa turbulência na relação entre o Executivo e o Legislativo, mas que foi plenamente superado e é só nós avaliarmos os fatos. Uma reforma da Previdência profunda foi aprovada, medida provisória da liberdade econômica, medidas contra a fraude no INSS, o acordo de Alcântara, programa Médicos pelo Brasil, o pacote de crime foi aprovado, talvez não da maneira como nós quiséssemos na sua totalidade, mas ele foi aprovado.
Porém, a relação Planalto-Congresso continua tendo seus atritos. As medidas provisórias, por exemplo, seguem sendo uma pedra no sapato do governo. Das 42 que foram enviadas no último ano, apenas 11 foram aprovadas. Outras 11, o parlamento não votou a tempo e deixou que elas perdessem a validade. Uma MP foi imediatamente devolvida para o presidente da República e 19 ainda tramitam e devem ser analisadas na volta do recesso a partir de fevereiro. Entre as que aguardam votação estão a do Programa Verde e Amarelo, que tenta incentivar a criação de empregos, e a que tira da Casa da Moeda o monopólio sobre a fabricação de dinheiro e de passaportes. Representantes da oposição no Congresso ainda reclamam da forma como é feito o diálogo e como são enviados os projetos, como demonstra o deputado Carlos Zaratini, do PT.
Nós podemos resumir a relação entre o Executivo e a Câmara e o Senado como uma relação muito ruim, né? O Jair Bolsonaro, em momento nenhum, tentou fazer uma articulação política, nunca tentou formar uma base e até perdeu o seu próprio partido, o PSL, que rachou em dois. Então ele vive uma dificuldade muito grande. Os projetos que ele manda são mal elaborados, né? Eles não passam incólumes lá pela avaliação do Congresso. Vários vetos foram derrubados.
Para 2020, o governo também busca sofrer menos resistência com decretos que abordam assuntos polêmicos. Em 2019, só sobre o porte e a posse de armas de fogo foram 9 decretos, alguns revogados e reeditados por inconsistências apontadas por parlamentares. O Congresso deu sinais de que iria derrubar caso o governo não recuasse. Para o líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, o Planalto foi aprendendo a respeitar o parlamento.
Nós temos um governo de direita, mas eleito democraticamente, que achava que poderia passar por cima do Congresso Nacional. Como o Congresso Nacional tem personalidade, nós procuramos defender a autonomia do Poder Legislativo e mostrar para a sociedade que na democracia tem o executivo, mas tem um congresso forte para defender a sociedade. Mas entre mortos e feridos, terminamos bem o ano.
Ao final do ano, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considera que os atritos que teve com Bolsonaro no primeiro semestre são parte do passado e que hoje há um diálogo saudável com ministros da articulação política. Ele espera que isso continue.
A manutenção desse bom diálogo, mas com a independência entre os poderes, vai fortalecer também no próximo ano e nos outros o papel da Câmara e do Senado na política nacional.
No Congresso, o governo começa o ano com uma gama de matérias para aprovar. Só na pauta econômica são 6 propostas entre PECs e projetos de lei que fazem parte do chamado Pacto Federativo, que busca melhorar a situação fiscal de estados e municípios. Ainda são aguardados os textos da reforma administrativa, que vai mexer na estrutura da máquina pública, e da reforma tributária. De Brasília, Levi Guimarães.
4:49, pesquisa revela migração de polos varejistas para a periferia de São Paulo. Destaque de Leonardo Martins.
O varejo em São Paulo sai dos grandes centros e se expande cada vez mais para as periferias da capital. Essa é uma das conclusões da primeira etapa da pesquisa Polos Varejistas de Rua da cidade de São Paulo, realizada pela Associação Comercial de São Paulo e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O estudo mapeou a localização de lojas, bancos, farmácias e mercados e notou o movimento do comércio para regiões mais distantes do centro da cidade, como Perus, na Zona Norte, e São Mateus, na Zona Leste. A pesquisadora da associação, Larissa Campanheira, explica como se deu essa expansão.
O que nos chamou a atenção é que existem polos muito fortes também em áreas mais periféricas e algumas delas muito periféricas. Então, por exemplo, o polo de Perus, né, ali na estação da CPTM, é um polo muito distante, uma região que já está quase no limite com a região metropolitana, Caieiras ali. É um lugar cercado de verde por todos os lados, então assim, um ponto distante de fato da cidade. E ali tem um polo de nível 1, que agrega, né, uma série de diversidades e complexidades varejistas.
Além de ser o primeiro mapeamento completo do varejo paulistano, Larissa Campanheira aponta que o relatório é um banco de dados rico para auxiliar o governo a elaborar políticas públicas nesses locais periféricos.
Então, esse banco vai apontar quais as principais questões pendentes em cada um desses lugares. Então, se nós quisermos tratar calçadas, acho que esses são os polos principais. Se quisermos tratar acessibilidade, né, como chegar nesses polos, serão esses outros. Então, o poder público também é interessado e a própria academia, né, que foi onde começou essa pesquisa.
Ao todo, foram analisados pela associação 424 polos, que foram separados em níveis, de acordo com a quantidade de espaços comerciais abertos nos locais. A segunda etapa do relatório, que ainda está em fase de apuração, pretende investigar como atua o varejo especificamente nos centros comerciais de nível mais alto.
Falando agora do noticiário internacional, os americanos se preparam para mais uma campanha marcada pela desinformação. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Giangiacomo.
No mês de novembro de 2020, os eleitores vão às urnas nos Estados Unidos para definir quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. E nessas eleições, os candidatos têm uma grande preocupação: a disseminação das fake news. No começo de 2019, o Departamento do Censo norte-americano pediu ajuda a empresas de tecnologia para combater a desinformação na internet, antecipando a ameaça às eleições. Uma pesquisa feita pelo site Avaaz mostrou que nos Estados Unidos, só até o mês de novembro, notícias falsas relacionadas à política já tinham recebido mais de 150 milhões de visualizações pelo Facebook. A pesquisa também descobriu que, conforme as eleições norte-americanas se aproximam, mais as pessoas compartilham essas fake news. A empresa responsável pela pesquisa destaca que essa é apenas uma parte da ameaça, já que o estudo não analisou outras redes sociais. O criador do Facebook disse que quer destinar receitas da empresa para financiar jornalismo de qualidade. No começo de 2018, Zuckerberg prestou depoimento no Senado norte-americano por causa do escândalo da empresa Cambridge Analytica, associada ao vazamento de dados de usuários para o direcionamento de propagandas políticas. Em 2019, o Twitter proibiu essas propagandas políticas na plataforma. A empresa disse que a divulgação de mensagens políticas não deve ser paga, mas sim conquistada. Mas as fake news já viraram parte do debate político. O presidente norte-americano Donald Trump usa muito esse termo nas redes sociais e nos discursos, acusando parte da mídia dos Estados Unidos de disseminar notícias falsas. It's a lot of fake news. O termo também está nas campanhas dos demais pré-candidatos à presidência. A senadora democrata Elizabeth Warren chegou a promover um anúncio falso no Facebook de propósito, como um protesto para ver até que ponto a empresa permitiria a disseminação de informações falsas. O assunto já fez surgir até um novo cargo dentro das equipes de campanha dos candidatos, o especialista em combate à desinformação. O Comitê Nacional Democrata publicou um guia com recomendações para lidar com as fake news. E uma delas é que os candidatos definam pelo menos uma pessoa da equipe para monitorar a disseminação de informações falsas na internet. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, rejeita o termo fake news e publicou um guia contra a desinformação. A coautora do guia, Julie Possetti, defende que não existe notícia falsa, já que para ser notícia, algo precisa ser verdadeiro. E explica que desinformação é a propagação intencional de mensagens falsas, mentiras para enganar as pessoas, ao contrário da propaganda política, que deixa as intenções bem claras.
Disinformation is deliberate falsehood. It's the fabrication of information.
A preocupação com as fake news nos Estados Unidos é maior no ano que começa, é claro, por causa das eleições. Mas o tema não deixa de ser uma ameaça global. Para o público em geral, a recomendação é sempre checar se as informações foram confirmadas por mais de um veículo confiável antes de compartilhar. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Pesquisa Datafolha, publicada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, aponta que 62% dos brasileiros consideram que a democracia é sempre a melhor forma de governo. Para 12%, a ditadura é preferível em certas circunstâncias e para 22%, tanto faz. O levantamento feito nos dias 5 e 6 de dezembro mostra que a avaliação de que a democracia é sempre a melhor forma de governo caiu 7 pontos percentuais desde a última pesquisa, realizada em 3 e 4 de outubro de 2018. Agora são 4 horas e 56 minutos e o Jovem Pan agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você fica agora com o 3 em 1. Um ótimo 2020 a todos e até mais.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Pingos nos Is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Sabe qual o segredo do sucesso das escolas com carga horária ampliada? A escola fica mais atrativa, tem mais aulas práticas e o ensino foca no projeto de vida dos alunos. Por isso, o Ministério da Educação abriu 40 mil novas vagas do ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas do programa de apoio ao novo ensino médio. Secretários de Educação, indiquem as escolas que serão contempladas. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Investigações da Polícia Civil apontam.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares.
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
e
está.
Discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do
os
que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. Jovem Pan.